Vamos dar início à nossa reunião. Nós tínhamos como primeiro ponto hoje da ordem de trabalhos audições sobre a resolução 87 de 2014 da Assembleia da República, que visa aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Como sabem, nós estabilizamos um conjunto de audições para hoje e para amanhã. Agora de manhã eram 3 audições, para a tarde também uma série de audições e depois amanhã os senhores Presidentes de Câmara, 3 senhores Presidentes de Câmara. Trataremos desse assunto depois de ouvirmos o senhor Professor Diogo Mateus, que representa aqui a Associação Profissional dos Urbanistas Portugueses, a APROURB, a quem eu agradeço a disponibilidade para aqui connosco refletir sobre esta matéria, sobre a matéria desta resolução da Assembleia da República 87 de 2014, como há pouco já enunciei. Depois de ouvirmos o Sr. Professor, eu gostaria que nos mantivéssemos em reunião para, digamos, ver como é que nós vamos fazer. O ponto 2 será à tarde. Pode ser de manhã, pode ser de manhã. Podemos arredar. Sim, então, mas fazemos isso de manhã, podemos fazer de manhã já. Isto é muito rápido, mas depois nos outros assuntos vemos o calendário das audições que estão, que estão previstas. Porque há aqui instituições que não podem vir hoje, mas podem vir no outro dia. Vamos lá ver como é que a gente se acerta sobre esta matéria. Bom, sem mais delongas, agradecer mais uma vez, como disse ao Sr. Professor Diogo Mateus, a sua disponibilidade para, em nome da APROURB, estar aqui connosco. Não é a primeira vez que a APROURB se disponibiliza para colaborar com a Comissão sobre diversos assuntos. Esta é uma matéria muito específica da resolução. O Sr. Professor conhece a resolução, com certeza. Já sabe também o estado de arte aqui das nossas audições. Já é da casa, neste particular. Eu dei-lhe a palavra para as considerações que entendesse por convenientes sobre esta resolução e depois daria a palavra aos partidos políticos que queiram, digamos, tecer alguma consideração e queiram eventualmente pôr alguma questão ao Sr. Professor, e o Sr. Professor no fim fará o favor de também elaborar sobre essas considerações que os diversos representantes dos partidos aqui fizerem. Portanto, caros colegas, com os meus agradecimentos mais uma vez, o Sr. Professor Diogo Mateus, tenha a bondade.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, agradecendo também o convite que foi endereçado à APROURB para vir falar sobre este tema e sobre esta resolução. Muito bom dia a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. A questão da família e das cidades é naturalmente uma questão sensível dentro daquilo que é o urbanismo e o ordenamento do território. Isto porque quando nós estamos a programar e a projetar ou planear o território, temos que ter em atenção que esse território é o habitat do ser humano e, como tal, sendo habitat do ser humano, é naturalmente também o habitat das famílias. E a cidade tem um papel muito importante, ou a cidade, ou as cidades, ou os espaços urbanos, têm um papel muito importante na vida das famílias e a proteção da família começa também por aí, por dar condições às pessoas para terem uma vida com qualidade. Neste sentido, podemos analisar um pouco aquilo que é o estado do nosso território, ou o estado do nosso ordenamento do território, se é que existe. Existe no papel, não sabemos se existe na prática. Uma sucessão de erros em matéria de planeamento tem vindo a fazer das nossas cidades espaços complexos e espaços onde a vida é difícil. E é difícil para nós, cada um dos cidadãos e, naturalmente, para as famílias. Isto vai influenciar as nossas famílias. Quando não temos espaços para levar as crianças a brincar convenientemente e em segurança, quando nos esquecemos dos espaços dedicados à educação, à saúde ou a outro tipo de equipamentos, tudo isto faz com que a cidade não responda às necessidades necessárias à vivência em família e dos cidadãos. Se nós repararmos, por exemplo, naquilo que é a política de transportes, muitos dos municípios portugueses têm uma política de transportes escolares, essencialmente os municípios mais do interior, porque têm aglomerados mais distantes que não têm oferta educativa a todos os níveis e, portanto, necessitam mais desses transportes, mas, por exemplo, nas grandes cidades, e basta olharmos para Lisboa, a cidade onde estamos, essa rede de transportes públicos escolares é inexistente. E se nós repararmos, quando há férias escolares, há uma maior fluidez do tráfego, há um melhor ambiente dentro da cidade e perguntamos-nos, mas porquê? As pessoas continuam a ter que ir trabalhar, as pessoas continuam a desenvolver as suas atividades, é porque, de facto, a política de transportes não acompanha as necessidades das famílias também. Quando nós queremos sair de casa, deixar os filhos na escola, ir para o trabalho, regressar do trabalho, ir à escola buscar os filhos e trazê-los para casa, será que as redes de transportes públicos das cidades estão programadas para este tipo de situações? É complexo, é verdade que é complexo, mas não é impossível programar este tipo de estruturas e este tipo de equipamentos e serviços, desde que haja, ou desde que exista, planeamento urbano e desde que existam instrumentos que permitam às pessoas saber como é que o desenvolvimento das cidades vai ser feito no futuro. Isto porquê? Porque podemos reservar espaços para dar condições de vida às famílias e nesses espaços programá-los de forma eficiente para que os transportes sejam coerentes e que sirvam, de facto, os interesses. A localização dos equipamentos e dos serviços é um aspecto importantíssimo e que muitas vezes está arredada dessa lógica, da lógica do serviço ao cidadão ou do serviço à família e da proteção da família e das crianças. Naturalmente que aqui há um ponto que é, nesta resolução fala-se também na proteção da natalidade, ou o ordenamento do território terá pouco a ver, mas no ponto de vista da família, naturalmente que sim. Ora, se nós olharmos nos dados de 2011, dos censos de 2011, a maior parte da população portuguesa demora mais de 40 minutos em movimentos pendulares diários. Isto é, demora quase uma hora, e se formos para áreas urbanas mais densas, demora mais de uma hora em movimentos pendulares. Será que não é possível reduzir estes tempos? Será que não é possível, através de medidas de planeamento eficientes, reduzir estes tempos e dar mais qualidade de vida às pessoas? Porque sabemos que se as pessoas gastam grande parte do seu tempo em transporte, perdem-no e não o perdem nem no local de emprego, porque aí têm o número de horas que têm que cumprir, perdem-no na sua vivência pessoal e isso é também a sua vivência familiar. Estar com os filhos, estar com a família e desenvolver as suas atividades de lazer, que também são importantes para a qualidade de vida dessas famílias, ou seja, de todos nós. O planeamento das cidades é, neste sentido, um aspecto essencial e fulcral. Não o planeamento que fica no papel, mas aquele planeamento que é executado, que é imediato ou que é programado para lhe ser dado cumprimento. O que nós observamos numa grande parte do território nacional é que, de facto, existem planos de diretores municipais, mas muitos deles não cumprem aquilo que são os seus desideratos. Isto é, são planos que estão no papel e que são instrumentos válidos do ponto de vista legal, se quisermos assim, mas depois não servem os interesses das populações, não servem os interesses das comunidades. E isto priva, naturalmente, as famílias de aceder a bens e serviços que são necessários. Também porque muitas vezes as famílias não são chamadas, e as famílias ou os cidadãos, não são chamados a participar ativamente na construção desses instrumentos e na definição dessas estruturas que são o seu habitat e que vão possibilitar a sua vivência cotidiana. Não estou a dizer que são todos, naturalmente que há exceções e há que honrá-las e há de haver pelo país muitos bons planos e muitos sítios onde a qualidade de vida é excelente, mas depois temos que ver também o outro lado, a responsabilidade que eu acho que tem o Estado e nesta resolução, para ser amiga das famílias, acho que essa é uma questão importante, que é a verificação de que equipamentos é que são necessários e como é que a partilha desses equipamentos entre municípios, por exemplo, deve ser feita, porque nós temos um problema em Portugal, temos uma demografia que está em declínio, E naturalmente que há uma tendência, que eu acho que é perigosa, de se pensar que as pessoas agora vão abandonar todas o interior e vêm todas para as cidades e vão aglomerar-se nas cidades. Essa tendência tem vindo a ser efetiva, mas não sei se será o bom caminho. E acho que é bom, aqui deixava esse aspecto para refletir, se será isto que é o desejo do país de esvaziar o interior e aglomerar as pessoas todas em grandes aglomerados urbanos, que pode trazer, em termos de visão imediata, alguma poupança ou alguma economia, nomeadamente nos serviços e nos equipamentos, mas que de futuro poderá trazer problemas, aliás, se é que não está a trazer já alguns problemas. Isto tudo vai contra aquilo que é o bem-estar da família num espaço urbano. A família necessita, como eu já disse, dos serviços e dos equipamentos, porque se nós quisermos que as famílias tenham qualidade de utilização do seu espaço, nós precisamos de que essas famílias tenham acesso a espaços verdes com condições, a equipamentos de lazer para que as crianças, os jovens, os adultos e também os idosos tenham uma sã convivência na cidade, de forma segura, de forma adequada às suas necessidades, à sua mobilidade. E isto quer equipamentos de proximidade também, serão eles os jardins, os parques, os campos de jogos, que têm que estar no espaço público. E o que nós temos assistido nos últimos anos, no crescimento urbano de muitos espaços, é que, e aí mais uma vez, e é uma posição da APRO Grupo desde sempre, decorrente daquilo que são os loteamentos, que foram a forma que nós consideramos completamente errada de fazer planeamento em Portugal, esqueceram essas necessidades das populações. Preocuparam-se em levar as estradas para as pessoas chegarem às suas casas, construir as suas casas de forma mais rentável possível, e o espaço público ficava sempre como um espaço, um jardinzinho, um canteiro de flores, e muitas vezes esqueceram-se aqueles equipamentos estruturantes. E se nós olharmos para os aglomerados urbanos que tiveram um crescimento rápido nas últimas décadas, reparamos que as escolas são sempre naqueles espaços que sobraram, as escolas surgem sempre naqueles espaços que, é verdade, é preciso uma escola agora. E portanto, não no sítio adequado. Isto é a ausência de planeamento. E isto faz com que as pessoas, para deixar uma criança na escola e ir para o seu local de emprego, muitas vezes tenham que fazer percursos inversos. Isto é, sair de casa, ir para um lado e depois o seu local de emprego é no outro lado, completamente distinto daquele onde deixam as suas crianças. Ora, tudo isto, penso eu, e no resumo, é a ausência de responsabilização naquilo que é o planeamento e o ordenamento do território em Portugal. E aí, desculpem-me agora derivar um pouco para um outro ponto, que tem a ver com isto, porque ao promovermos melhor ordenamento do território, melhor planeamento urbanístico, estamos também a promover melhor qualidade do espaço urbano para as nossas famílias. Eu penso que há uma ausência em Portugal, e dá muito tempo, de responsabilização naquilo que são os atos de ordenamento do território e naquilo que são os atos de quem os pratica, não é? Não há responsabilização de quem pratica o planeamento. E o planeamento é uma folha de papel onde se faz, muitas vezes, não sempre naturalmente, mas é uma folha de papel onde se faz uns desenhos muito bonitos, uma visão muito bonita daquilo que poderia ser, uma visão a 20 anos, mas que se esquece, na maior parte das vezes, daquilo que são os equipamentos e as estruturas que permitem aos cidadãos um usufruto completo do seu espaço urbano, e um usufruto completo em que uma pessoa demora pouco tempo a fazer estes movimentos pendulares casa-emprego, passando pelos locais onde tem que deixar as suas crianças, que possam partilhar os transportes e que os transportes públicos sejam planeados para esta realidade, que é uma realidade em que as pessoas precisam, de facto, de se movimentar, explorar mais esta questão do transporte público urbano, em que as famílias possam ir em conjunto, deixar os filhos na escola, ir para os seus locais de trabalho, regressar dos seus locais de trabalho com paz e sossego e a tempo, para ainda poderem desenvolver as suas atividades familiares. E neste aspecto, ligando então à responsabilização, achamos nós, e como associação profissional, que estava na hora, ou estaria na hora, de também haver uma atenção dedicada a quem pratica planeamento e ordenamento do território em Portugal. Porque, de facto, aquilo que nós verificamos é que os atos de engenharia, e bem, estão regrados e estão controlados, têm responsabilidade, os atos de engenharia também, mas os atos de urbanismo não. Os atos de urbanismo, os técnicos resvaldam-se nos políticos e os políticos nos técnicos para que não haja responsabilização daquilo que é o planeamento e o ordenamento do território em Portugal. E isto, para nós, é grave, porque faz com que os espaços não sejam refletidos, não tenham a reflexão necessária e os planos não existam de forma a coordenar eficientemente aquilo que são as necessidades das populações, quer do ponto de vista do emprego, porque o emprego também mexe com a família, quer do ponto de vista desta qualidade, que é um assunto mais lato, mais vasto, mais aberto, mas que é necessário necessário entender. Recordo também que o Conselho da Europa emitiu, ainda nos anos 90, com uma revisão, penso que em 2004 ou em 2005, a Carta Urbana Europeia, onde diz claramente que já não há só o direito à habitação. O direito à habitação não é suficiente. Há que também dar o direito aos cidadãos de que essa habitação esteja incluída em espaços devidamente planeados e ordenados para que as comunidades tenham acesso aos bens e aos serviços necessários ao desenvolvimento das suas atividades com qualidade. E isto eu acho que é um aspecto importantíssimo para que as nossas cidades, os nossos territórios, porque eu acho que não é só as nossas cidades, é também os nossos territórios, se constituam territórios mais úteis e mais usufruíveis por parte dos cidadãos e, naturalmente, por parte das famílias. Apostar na segurança. E a segurança também pode ser uma aposta no planeamento, porque com medidas eficazes de planeamento podemos ter maior segurança nos espaços. Apostar na saúde, uns espaços mais abertos, mais com maior usufruto de espaços verdes, não só por aqueles jargões do ambiente, mas também, como nós sabemos, os efeitos psicológicos que um espaço verde tem para com os cidadãos e com o usufruto desse espaço, e, naturalmente, estruturas que permitam o desenvolvimento de empresas, o desenvolvimento económico dos espaços, mas isto tudo depende de um planeamento e de um ordenamento do território eficaz. Uma gestão eficaz dos recursos, com a exploração desses recursos, depende do ordenamento do território. E isto, naturalmente, que vai influenciar as nossas famílias e vai influenciar a vida das crianças e, naturalmente, o nosso futuro. Eu acho que aqui uma forma de proteger o futuro e proteger as crianças é dar-lhes um futuro melhor. E esse futuro melhor consegue-se com um ordenamento do território eficaz, um ordenamento do território e um planeamento dos nossos territórios urbanos eficiente. E isso, peço desculpa mais uma vez, só se consegue com a responsabilização de técnicos. Claro que é uma responsabilização multidisciplinar, são muitos os intervenientes, mas fazer urbanismo sem urbanistas penso que é impossível. E é isso que tem sido o resultado que nós temos verificado nos últimos anos, em que sabemos que as nossas cidades não dão condições de vida, na maior parte dos casos, às nossas famílias, neste caso, que estamos a falar nas famílias. E, portanto, para que o futuro seja um futuro mais risonho, não sendo a solução para tudo, é naturalmente uma solução que pode vir a dar garantias de qualidade, que as famílias tenham acesso a espaços com qualidade, mas espaços participados, espaços onde eles possam dizer o que querem, o que sentem, o que pretendem naquele espaço e que sejam também responsabilizados a uma utilização eficaz. Não é só do ponto de vista da disponibilização de serviços e de equipamentos, mas também a necessidade de fazer com que as famílias entendam que esses espaços têm que ser cuidados, esses espaços têm que ser utilizados de forma eficiente. E isto, o planeamento e o ordenamento do território, com medidas eficazes de monitorização, pode ser uma solução para esse futuro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Diogo Mateus. Vamos então agora fazer uma ronda pelos partidos. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Proa, PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por desejar a todos um bom ano. Agradecer e cumprimentar especialmente o Sr. Professor Augusto Diogo Mateus, que eu já tinha tido o privilégio de escutar também sobre este tema, no âmbito das Jornadas de Família, que há cerca de um ano e meio o Grupo Parlamentar do PSD levou efeito aqui no Parlamento. Mas, enfim, todos nós já tínhamos tido a oportunidade, no âmbito de audições nos nossos trabalhos, de ouvir sobre outras temáticas o Sr. Professor e, enfim, e aproveito para confessar que a iniciativa que nós tomámos de sugerir a audição do Sr. Professor Diogo Mateus no âmbito desta matéria foi também de permitir não só retomar algumas das questões que eu particularmente já tinha tido a oportunidade de escutar, mas no sentido também delas poderem ser partilhadas por esta comissão, dado que estamos agora a trabalhar em comissão sobre esta matéria, na sequência da resolução sobre o aprofundamento da proteção das crianças, da família e da natalidade. Sr. Presidente, eu procuraria não ser demasiado extenso nem maçador. O Sr. Professor foi muito claro nas posições que defendeu. Iria, se me permite, sublinhar algumas questões e colocar uma ou duas questões de detalhe. Começando por uma afirmação do Sr. Professor relativamente ao território enquanto habitat das famílias. Eu, de facto, tenho-me esforçado e eu acho que temos aqui a oportunidade de afirmar esta ideia de que, apesar de, aparentemente, e à primeira vista, as matérias com que esta comissão se ocupa não terem uma relação muito direta com a temática da resolução, na verdade, e a exposição do Sr. Professor demonstra, na verdade, entre outras, as questões do urbanismo têm muito que ver com a promoção e a proteção das famílias. E, indiretamente, o Sr. Professor fez essa referência, da natalidade. Eu tenho também a visão de que a natalidade e o aumento da natalidade não se decreta, como é evidente, e esse caminho faz, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, muito através da promoção de condições para as famílias. É aí que está o cerne da resolução deste grave problema que o país enfrenta. E, portanto, parece-me muito oportuna esta nossa dedicação ao tema e a sua intervenção. Referiu um conjunto de questões relacionadas com o planeamento urbano e que têm impacto direto na vida das famílias e, portanto, na qualidade de vida das famílias e, nessa medida, na criação de condições para que as famílias se sintam bem, se realizam e, nessa medida, que tenham filhos, é essa a essência da família. E referiu três ou quatro aspectos que me parecem de particular importância e de particular gravidade na experiência que nós temos na vida, especialmente nas cidades, mas não só. Referiu a questão da mobilidade, a questão dos transportes, mais particularmente. Esse é, de facto, um dos grandes problemas que as famílias enfrentam quando têm que gerir, têm que praticar a sua logística familiar, por exemplo, no tempo que demoram não só a chegar ao emprego e, como disse, o tempo que isso significa, o tempo perdido que isso significa em favor do convívio familiar, mas para além do tempo que eles próprios, que as pessoas elas próprias demoram a deslocar-se para os seus empregos, para os seus locais de trabalho, soma-se a esse o tempo que muitas vezes têm que despender também para levar as crianças às escolas ou às creches. Muitas vezes essa relação não está otimizada, ou seja, não é um caminho, não se ganha tempo no percurso de levar as crianças à escola e depois ao emprego, muitas vezes é em sítios opostos, muitas vezes tem que se entrar e sair dos centros urbanos para cumprir essas funções e isso prejudica muito o tempo disponível e a organização do tempo de cada pessoa e, portanto, das famílias. E nessa matéria parece-me que há muito a fazer em termos de políticas públicas no sentido de organizar de forma mais eficiente os transportes. Fez referência também aos equipamentos e à sua localização. Eu ainda agora fazia referência ao tempo de deslocação quando se utilizam alguns desses equipamentos, mas de facto os equipamentos são também parte muito significativa para a consideração da qualidade de vida das pessoas. E os equipamentos estão muitas vezes desajustados, não só espacialmente, como em termos funcionais. O Sr. Professor referiu o êxodo que se tem verificado de população para os centros urbanos, ficando muitos equipamentos que foram investimentos públicos, muitas vezes, e que, além de investimentos na construção, são investimentos também na sua manutenção, e que não estão a ser rentabilizados, porque não há pessoas em muitas zonas do interior do país para tirar proveito desses equipamentos. E depois há os equipamentos que, em função da evolução demográfica da população portuguesa, também já não têm a função adequada. Eu dou só um exemplo. Em Lisboa, ainda recentemente, houve uma alteração no plano pormenor do Parque das Nações para converter o que estava inicialmente previsto num espaço de uma creche para um lar de terceira idade. Isso dá bem nota daquilo que é a evolução demográfica e também é um sinal de que é preciso que os equipamentos estejam aptos a serem reconvertidos para continuarem a ser utilizados. Um outro aspecto que referiu, embora mais de passagem, foi a questão da segurança, e eu gostaria de sublinhar, Sr. Presidente, termino já, sublinhar a questão da segurança como um elemento muito importante, onde o planeamento urbano tem um papel muito importante. De facto, a segurança é um fator determinante para que alguém que tem uma família possa considerar que os seus mais frágeis possam usufruir da cidade de forma adequada, quer sejam os filhos, quer sejam muitas vezes os mais idosos, os pais ou os avós. E, portanto, a segurança e a forma como a cidade é organizada, é planeada e tem um papel muito importante na segurança que depois se gera no seu seio. Finalmente, a questão da habitação foi menos referida pelo Sr. Professor e era com isso que eu terminava, Sr. Presidente. A questão da habitação é uma questão central para a criação de condições para a fixação de famílias. E nós hoje em dia verificamos, pese embora uma significativa evolução na qualidade dos alojamentos, eu tive a oportunidade já de ouvir o Sr. Professor noutra ocasião falar sobre a evolução dos alojamentos e da qualidade dos alojamentos em Portugal, ainda assim nos centros urbanos há muitas habitações que estão desocupadas, que vão sendo degradadas, algumas nunca foram alvo de reabilitação e portanto não têm as condições adequadas para as famílias ocuparem. E eu creio que a qualificação da habitação também tem um papel importante para a atração das famílias e para a fixação das famílias e é matéria que está relacionada intimamente com o urbanismo. E, portanto, são estas as questões que eu queria sublinhar, deixando o desafio ao Sr. Professor para talvez desenvolver um pouco mais a questão da segurança e a questão da habitação. Era só. Muito obrigado, Sr.
Professor. Muito obrigado, deputado António Proa. E agora continuamos com a nossa audição. Penso que da parte do Partido Socialista vai intervir o Sr. Deputado Eurídice Pereira, certo? O Sr. Deputado Eurídice Pereira, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como não nos tínhamos encontrado antes, um bom ano para todos, obviamente também para o nosso convidado, o Sr. Professor Augusto Mateus, Diogo Mateus. Fui induzida com o A dali há pouco, exatamente. Este tema que é aqui hoje abordado, muitas vezes questiona-se, aliás o senso comum questiona, a ligação de uma comissão com as nossas características, com a questão da proteção, porque é este o tema, proteção das famílias, das crianças e particularmente depois a questão da promoção da natalidade. Quer a intervenção do Sr. Doutor, quer o tema na sua grande abrangência, remete-nos, do meu ponto de vista, para um posicionamento exclusivo nesta comissão, em concreto, nas áreas que estamos a falar, que tem a ver com a ligação entre a renovação urbana e a mudança social. É disto que nós estamos a falar. Ou seja, até que ponto é que uma renovação urbana, uma alteração, pode influenciar socialmente a ordem de coisas que está instalada. Eu recordo-me daqui a uns anos, entre muitos autores, ter lido um particularmente interessante, aliás, porque em França há muita experiência nesta questão, destes dois temas, a influência de um tema sobre o outro. Recordo-me de um livro que li há uns anos atrás, que achei particularmente interessante, e isso tinha a ver com um bairro em concreto e particularmente com a habitação, até tinha a ver com a habitação térrea ou com, em altura, o Henri Coin. E estava a ouvi-lo falar e a vê-lo cingir ao final de tantos anos. Esta matéria, obviamente que sim, é a questão do planeamento e do ordenamento, e depois a dois ou três exemplos, concretamente sobre a regulação dos transportes, portanto uma rede de transportes adequada, foi o exemplo que referiu também a questão dos equipamentos de utilização coletiva, a capacidade de poder haver a resposta adequada e poder ser isso elementos potenciadores de uma coesão social de tal ordem, ela própria indutora do conceito de família, da sua constituição e da sua ampliação. No entanto, e pegando sempre nesta questão, nesta ideia de fundo da renovação urbana e da mudança social, renovação urbana para a mudança social, e pegando nas suas palavras também relativamente à questão da decadência demográfica, foi este o termo que utilizou, portanto o envelhecimento populacional, era isto que queria certamente referir, porque eu não gosto da palavra decadência demográfica, porque, enfim, não é forçoso que se envelheça seja sinónimo de decadência. Este envelhecimento demográfico, como é que compatibiliza o seu autor nesta sua visão da tal renovação urbana, do tal planeamento e do tal ordenamento, esta resposta a uma sociedade que demograficamente está a envelhecer e já é em parte envelhecida e, simultaneamente, a capacidade de resposta a famílias jovens, porque também se pretende ir à procura, não é, de uma nova ordem de natalidade. E, portanto, como é que compatibiliza estas duas realidades, uma já pré-existente e a outra que se quer fazer reflorescer? Depois fez aqui também uma referência, e eu vou aproveitar até aqui o meu colega Mota Andrade, que fez aqui uma referência quando estava o seu doutor a falar, e que é verdadeira, que é, muito bem, equipamentos, e pegando também dos seus exemplos, equipamentos de utilização coletiva, proximidade desses equipamentos, rede de transporte, ou pelo menos proximidade de tudo em volta, no caso do interior, mas depois não conseguimos compatibilizar aqui este planeamento efetivo que existe no interior com a capacidade de fixação de população e, por conseguinte, a sua, se não há fixação de população, não há, obviamente, aqui a promoção da natalidade. E, portanto, gostaria também de lhe fazer uma pergunta que tem a ver com isto. Como é que isto também é compatível, não é verdade? Porque parece contraditório. Há um mundo até relativamente regulado no interior, mas que não é atrativo do ponto de vista da fixação de população jovem. Terceira questão. Instrumentos de planeamento, construção de instrumentos de planeamento, quer sejam eles de ordem nacional, regional ou local, os PDM, ou construção de instrumentos estratégicos. Pluridisciplinaridade. Diga-me, Sr. Doutor. Vem aqui representar a Associação Profissional de Urbanistas Portugueses. Nas equipas, porque existem pluridisciplinares, na construção, e vamos para o instrumento de ordem territorial mais micro, vamos para o PDM, mas não é o mais micro, mas vamos ficarmos ali na ordem do Conselho. Ouve-se dizer, existem equipas pluridisciplinares. Pluridisciplinares com quem? Com os arquitetos? Com os urbanistas? E a outra componente que é desta que estamos aqui a falar, onde constam os demógrafos, os antropólogos, os sociólogos? Participou alguma vez em alguma equipa que construísse planos, estes instrumentos de planeamento e estes instrumentos estratégicos, onde as disciplinas fundamentais para o problema que estamos aqui a bater possam ter sido contempladas? Se participou, ótimo. Gostaríamos de saber da sua experiência relativamente àquelas equipas onde eles não tivessem participado. Por último, da sua experiência e relativamente aos trabalhos certamente que tem desenvolvido ou que conhece, que casos de sucesso existem na prática, na realidade, onde se tivessem desenvolvido os tais programas de renovação urbana, cujo objetivo fundamental era a indução de mudanças de caráter social. E, portanto, se existem, quer em Portugal ou fora de Portugal, esses casos de sucesso onde possamos, eventualmente, ir beber algumas soluções para este trabalho que foi agora desencadeado e que está a ser desenvolvido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Continuamos com a audição. Agora, dando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a minha oportunidade para desejar a todos um fantástico ano de 2015. Cumprimentar também e agradecer ao professor Diogo Mateus os contributos e a exposição, portanto, que aqui nos deixou sobre esta resolução, de forma a criarmos aqui políticas públicas, da adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, proteção da criança e apoio à família. Concordamos com muitas da exposição, portanto, que aqui de facto deixou, desde a problemática do planeamento e do ordenamento do território, onde é fundamental, portanto, criar e dar condições de vida às famílias, de forma que possam viver a cidade, portanto, de uma outra forma. A questão, como também abordou, de uma gestão eficaz dos recursos. A problemática também da mobilidade e da rede de transportes e dificuldade, por vezes, em alguns centros urbanos, de criar aqui, de facto, uma verdadeira tanto rede de transportes que consiga dar ou ir dar ao encontro das respostas das famílias portuguesas, a falta de equipamentos, sendo que aqui também temos que registar, portanto, que alguns municípios portugueses, portanto, têm vindo nos últimos tempos, têm havido uma melhoria significativa na construção, portanto, de equipamentos de proximidade e de haver uma política pública por parte dos municípios no sentido de criar espaços verdes junto das habitações, dos bairros, das localidades, espaços lúdicos, campos de jogos, parques infantis. Eu acho que tem existido também aqui um esforço por parte dos municípios portugueses ao longo dos últimos anos, no sentido de haver aqui uma maior proximidade entre e proporcionar, portanto, às famílias um conjunto de equipamentos. Aqui também abordou a questão também da partilha de equipamentos, da importância no futuro de partilha de equipamentos entre alguns municípios, portanto, portugueses, no sentido de tentar aqui evitar uma duplicação, portanto, de construções e haver aqui também um ganho de eficiência, portanto, nesta matéria. E a reabilitação urbana, que aqui não abordou tanto, mas que no nosso entender, portanto, é um eixo fundamental para o futuro das nossas cidades e também para o nosso país, e temos, acho que existe aqui de facto uma oportunidade única de tentar criar aqui algum conjunto de políticas que vão no sentido de tentar criar políticas públicas de promoção da natalidade e proteção das crianças. Não tinha nenhuma pergunta em concreto para lhe fazer, mas gostava de ouvir um pouco mais sobre a importância da reabilitação urbana. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. E agora damos a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Diogo Mateus, o professor Diogo Mateus, e agradeço também o conjunto de contributos que aqui nos trouxe em relação a esta matéria. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma referência, de facto, a esta evolução demográfica que nós temos tido no nosso país, e é verdade, de facto, que a questão da natalidade é um problema e que nos coloca muitas preocupações contra o próprio futuro e o desenvolvimento do nosso país. O envelhecimento, que também já foi aqui abordado, eu creio que ele deve ser considerado e deve ser visto desta forma positiva, E é o seguinte, o facto de hoje as pessoas viverem mais anos também se deve, de facto, a um conjunto de alterações que existiram no nosso país que permitiram em muito melhorar as suas condições de vida. Não estou a dizer que são perfeitas, muito pelo contrário. Aliás, nós consideramos que até há um conjunto de aspectos que se têm vindo a regredir, mas a verdade é que com a Revolução de Abril, o acesso, a melhoria do acesso a cuidados de saúde permitiu, de facto, melhorar bastante as condições de vida das populações. A verdade é que temos que dar agora a resposta também às necessidades desta população, mas eu penso que não deve ser vista como um peso, deve, de facto, ser visto como uma evolução que, infelizmente, em um conjunto de aspectos está a regredir em termos de políticas sociais. E isto para dizer o quê? Obviamente que as questões da natalidade, na nossa perspectiva, há um conjunto de fatores e de vetores que afetam a natalidade e que são transversais a um conjunto de políticas, a um conjunto de setores, a um conjunto de áreas. Creio que, obviamente, que as condições de vida, nomeadamente no que diz respeito aos rendimentos, ao emprego, à estabilidade na própria vida das pessoas e à garantia dos seus direitos, os vários direitos que a nossa Constituição consagra, são um aspecto determinante. Mas, obviamente, que as questões que aqui estamos a abordar e que nos compete a esta Comissão, no que respeita ao planeamento urbano, obviamente que deve ser considerado, porque aquilo que nós entendemos e aquilo que nós queremos é, de facto, que os espaços urbanos, que as cidades, efetivamente, sejam planeadas de uma forma adequada e que deem resposta àquelas que são as necessidades das pessoas e das famílias. Colocou na sua intervenção aqui um conjunto de problemas e de preocupações que nós acompanhamos, o que tem a ver com os equipamentos e, de facto, a necessidade deste planeamento ter em conta não só um espaço urbano que permita dar essas condições de vida confortável, adequado, que permita de facto o desenvolvimento adequado da vida das pessoas, mas que dê resposta ao nível dos serviços públicos e ao nível dos equipamentos. E ao nível dos equipamentos em todas as suas dimensões, né? Não é só os jardins, os equipamentos sociais, os equipamentos de saúde, os equipamentos culturais e desportivos, todos eles, obviamente, e outros, contribuem para que efetivamente as pessoas se fixe para que possam ter uma vida ou condições de vida adequadas. Eu creio, aliás, que um dos motivos que tem contribuído, são vários, mas um dos motivos que tem contribuído para o abandono de muitas pessoas das regiões do interior tem a ver, obviamente, com as questões do emprego, mas tem a ver também com a retirada de um conjunto enorme de serviços públicos e que acaba por empurrar as pessoas para se concentrarem em centros urbanos. Quanto aos equipamentos, era esta referência. Em relação aos transportes, eu creio que as questões que aqui colocou, elas fazem de facto todo o sentido. E fazem todo o sentido porque o que nós temos, e olhando, por exemplo, para a área metropolitana de Lisboa, não é uma articulação entre transportes públicos, é uma total desarticulação. E desarticulação, quer do ponto de vista das interligações entre os vários tipos e os vários modos de transporte, mas também uma desarticulação no que diz respeito aos horários, às frequências, que muitas das vezes não respondem às próprias necessidades das pessoas, empurrando-as para o transporte individual. Obviamente, o exemplo que aqui referiu das deslocações que as famílias têm que fazer para deixar os filhos na creche ou na escola, ou para poder desenvolver alguma outra atividade cultural e desportiva com as crianças, depois a deslocação para o emprego, e de facto os enormes tempos de deslocação que as famílias hoje têm, tudo isto não vão num sentido de introduzir condições ou de introduzir melhorias nas suas condições de vida, muito pelo contrário, são aspectos que degradam as condições de vida das pessoas, porque de facto hoje os transportes públicos não estão pensados numa lógica de serviço público, estão pensados numa lógica única e exclusivamente de rentabilidade económica, e são esses critérios e são esses princípios que prevalecem e não os aspectos em relação ao serviço público. E depois há aqui ainda uma outra questão que pode fugir já um pouco à nossa no âmbito da nossa comissão, mas que é também uma enorme condicionante, que são os elevados custos que os transportes públicos hoje têm. De facto, hoje, os transportes públicos têm um peso, o custo dos transportes públicos tem um peso enorme nas famílias. Eu queria referir ainda uma outra questão que tem a ver com a habitação. E eu creio que esta é um dos aspectos que também condiciona muito a decisão das famílias, ou o momento da tomada de decisão da constituição, de decisão de ter filhos. Porque muitas famílias hoje não têm acessibilidade à habitação. É difícil, muitos casais, nós conhecemos muitos jovens que infelizmente saem cada vez mais tarde da casa dos seus familiares, dos seus pais, exatamente porque não conseguem essa autonomia, essa independência, o ter obviamente uma estabilidade no emprego que permita assumir estas responsabilidades, e eu creio que esta é uma dificuldade que muitos jovens hoje enfrentam, que é a acessibilidade à habitação. E depois da acessibilidade à habitação, eu creio que há uma outra questão que também deve estar em cima da mesa, que é ter uma habitação digna e adequada face à dimensão da família, porque também existem muitas famílias que, de facto, a habitação não é adequada à sua dimensão, e muitas vezes, muito embora tenha havido essa evolução positiva em termos da qualidade da habitação, a verdade é que há muitas famílias hoje que ainda habitam em habitações, de facto, desadequadas face à dimensão e até das próprias condições da própria habitação. E eu creio que esta é uma dificuldade e é um aspecto que condiciona muito as famílias na decisão de terem filhos. E depois um último aspecto ainda relacionado com a habitação e de certa forma com a reabilitação. Se é verdade de facto que nós temos os centros urbanos e é urgente de facto que possamos reabilitar os centros urbanos das cidades e que possamos trazer pessoas e que os centros das cidades possam ser novamente habitados, porque eu creio que é essa de facto um dos grandes problemas que nós temos. Eu creio que é importante que se garanta que essa possibilidade de habitar, de residir dos centros das cidades não fique confinada só para uma determinada camada da população, porque a verdade é que se nós depois olharmos para aqueles que são os custos da habitação, nomeadamente nos centros das cidades, ela acaba por ser incomportável para famílias que tenham rendimentos mais baixos, e acabamos de certa forma por elitizar. Esta palavra pode ser um pouco forte, mas a verdade é essa, é que os centros urbanos acabam por ser acessíveis só, ou residir nos centros urbanos, melhor dizendo, acabam por ser acessíveis só para uma população que tenha determinadas condições económicas, e eu creio que não é isso que nós queremos, não é? Ou seja, queremos cidades que sejam para todos, e cidades que sejam para todos têm que se pensar em todos e têm que se garantir a acessibilidade para todos, para aqueles que têm mais recursos e para aqueles que têm menos recursos. Aliás, a nossa Constituição, no conjunto de direitos que consagra, fala também do direito à habitação e não cria nenhuma discriminação no conjunto de direitos e de acesso aos portugueses, à nossa população, em função do seu rendimento. Por isso, este também deve ser um aspecto em que não deve haver essa mesma discriminação e, de facto, possamos ter um planeamento todo de acordo consigo, adequado, que garanta as condições de vida para as famílias que residam nas cidades, mas que seja acessível efetivamente para todos. Obrigada.
Agradeço imenso a todos. Senhor Professor, antes de lhe dar a palavra, também gostava, como viu, das considerações que aqui foram feitas, resultou um grande enfoque, o que é normal, na política das cidades e neste problema e nas políticas das cidades, aquilo que nós entendemos como uma tendência de futuro de 75% da população dentro de 30, 40 anos viver nas cidades a nível mundial e não nos campos. Bom, isto tem a ver com uma circunstância que também gostava de ouvir a sua reflexão, tem a ver com a circunstância de nós em Portugal termos aquilo que se chama territórios de baixa densidade e temos um problemíssimo, que é o problema da desertificação e do despovoamento, embora às vezes se confundam as questões, mas uma coisa é a desertificação, outra coisa é o despovoamento, e nós temos dados muito graves no que toca, digamos, a esta temática, e por isso é que ela é tão importante e por isso é que está tão bem centrada nesta comissão, em meu entender, que é a Comissão de Poder Local, de Ambiente e de Ordenamento do Território. E nós hoje temos, de acordo com os censos de 2011, e no que toca ao recenseamento agrícola, por exemplo, os dados resultantes, digamos, desse censo de 2011 e conjugados com o recenseamento agrícola de 2009, revelam coisas que são de pensar. Por exemplo, tivemos um crescimento demográfico de 5% nos 10 anos anteriores a 2001 e o mesmo foi apenas de 1.9 na década de seguinte, portanto, de 2001 a 2011. Depois temos que a evolução demográfica nacional traduz-se num acentuado envelhecimento da população residente, questão que é particularmente vincada nas zonas do interior, que são zonas classificadas por baixas qualificações escolares também e profissionais. Temos um problema de despovoamento dos campos agrícolas, que é mais intenso que o despovoamento das áreas rurais. Embora tenham sido registadas algumas tendências positivas a nível da instrução da população efetiva e também dos produtos agrícolas em particular. E também se verifica que em algumas freguesias do interior, dispersas por todo o interior nacional, as tendências negativas de dimensão quantitativa da sustentabilidade demográfica destes territórios, em algumas situações, e por isso é que estou a pôr o enfoque nestas situações excepcionais, foram contrariadas, uma vez que o decréscimo populacional e o consequente envelhecimento abrandaram, o que se deve provavelmente, o que se deve provavelmente a fatores locais específicos, nomeadamente aos agentes de governança local, portanto, políticas públicas das próprias autarquias, em algumas situações, e às condições institucionais e às ofertas de habitação e de emprego e a estímulos de desenvolvimento da atividade económica, principalmente da agricultura. E, portanto, nós temos aqui um problema de enquadramento do papel da rede rural nacional enquanto mecanismo de intercâmbio de informação e de conhecimento especializados entre os agentes dos territórios rurais no enquadramento dos planos regionais e como estrutura de suporte às organizações da sociedade civil que venham, digamos, a estar envolvidas neste programa da Ação Nacional de Combate à Desertificação e ao Despovoamento, que foi publicado em 24 de dezembro, mas que vem na sequência de um outro programa que já tínhamos, que tinha sido aprovado por uma resolução do Conselho de Ministros, com a resolução número 6999. E, portanto, era bom que nós refletíssemos, obviamente, sobre as políticas de ordenamento do território nas cidades, mas que também não nos esquecêssemos daquilo que são as políticas que estão a levar ao despovoamento do interior do país. E é essa matéria que também gostava de ver refletida pelo Sr. Professor aqui nesta comissão. E agora dava-lhe a palavra para as suas considerações finais.
Muito obrigado. Bom, relativamente à questão do abandono e do despovoamento, aliás, faz parte desta comissão uma pessoa que liderou um estudo sobre os territórios de baixa densidade, que eu recomendo naturalmente a leitura e a reflexão. Portanto, há de facto, e também um bocadinho porque a parte social é das mais importantes nesta questão do território, o abandono da agricultura também se deve a alterações dos padrões da própria agricultura, quer dizer, antigamente a mão de obra, isto é histórico, não é? Era necessária mais mão de obra, hoje em dia não é necessária tanta mão de obra, e muitos territórios não se conseguiram adaptar a essa alteração das necessidades e a essa dinâmica. E, portanto, eu penso que as políticas territoriais têm também, a nível nacional, olhar não só para as áreas urbanas e para o litoral, como nós já há muitos anos andamos a refletir sobre isto, quer dizer, já o PNPOT o diz, mas antes do PNPOT todos os estudos o diziam, que nós temos um país a dois tempos, não é? O litoral e o interior, e temos esta problemática. E eu acho que as políticas nacionais têm que também olhar para essa dicotomia que existe e tratar de forma diferente uma coisa que é o interior e outra que é, naturalmente, o litoral mais desenvolvido. Não fazendo com que aquilo que é mais desenvolvido se torne menos desenvolvido, em detrimento de menos desenvolvido, a tornar-se mais desenvolvido, mas haver um equilíbrio entre estes dois espaços. A exploração da agricultura, mas com um ordenamento agrícola eficaz, eu penso que é extremamente necessário, e o ordenamento do território tem muito a ver com isso. E eu, aliás, da última vez que cá estive, tive a ocasião de dizer que achava que era grave estarem a fazer-se alterações à legislação em matéria de planeamento e ordenamento do território, sem se olhar para as questões como, por exemplo, o ordenamento florestal ou o ordenamento agrícola. É importante integrar estas políticas, assim como também é importante integrar as políticas das dinâmicas empresariais e económicas no território, porque o território é também palco da economia. E, portanto, esta questão do abandono do interior ou do envelhecimento da população do interior, claro, os jovens não tendo oportunidades de emprego têm que procurar e migram naturalmente para as áreas mais urbanas ou para as áreas mais do litoral, onde essa oferta poderá, na expectativa deles, ser maior. Não quero dizer que o seja, e este fenómeno, o que é curioso, é que é cíclico, não é? Portanto, há muitos anos, quer dizer, há décadas e décadas que nós sabemos que estes fluxos são assim. Umas vezes migramos para o campo, outras vezes migramos para as cidades e temos essa dicotomia consoante aquilo que é essa dinâmica, vá lá, da política territorial. E das necessidades das populações. Mas isso aí acho que as políticas têm que ser naturalmente coordenadas e bem fixas nesse sentido de desenvolver o território como um todo e não vamos desenvolver o litoral ou vamos desenvolver o interior e agora há que dar mais resposta ao interior porque está em declínio. Não, tem que ser equilibrado porque há problemas tanto nas áreas mais populosas como nas áreas menos densas. Não é? menos populosas. Agora, entrando um bocadinho naquilo que foi aqui refletido por todos, eu penso que tudo se interliga, mais ou menos todas as intervenções se interligam. A questão da habitação é um facto, é extremamente importante, digamos que pode ser basilar para esta questão da família. A habitação, naturalmente, que cada pessoa... Cada pessoa ou cada família tem que ter o seu lar e em condições dignas dessa vivência, mas nós temos de facto assistido em Portugal nos últimos anos a uma tendência positiva no que respeita à evolução do número de habitações disponíveis por 1000 habitantes, que é um padrão que é utilizado internacionalmente e que nos diz que deve haver por volta de 8 fogos construídos por 1000 habitantes para que haja um equilíbrio das necessidades de cada território. E nós até 2004 estivemos com 12 fogos por habitante, portanto construímos de facto, podemos dizer demais, mas na verdade vínhamos de um patamar de 1995 com 6,5 fogos por 1000 habitantes, portanto tínhamos também um déficit. Mas o que é curioso é que temos muitos fogos desabitados, novos desabitados, e temos muitos fogos habitados e sem condições. E aqui é que está este desequilíbrio. Construímos demais, mas continuamos a ter pessoas que não têm habitações dignas. Aqui há que encontrar um equilíbrio, não sei como, mas a responsabilidade das autarquias também é grande, porque quando promoveram a reabilitação dos bairros degradados, dos bairros considerados de barracas, muitas vezes fizeram outros bairros, se calhar tão degradados como aqueles que eram os bairros de barracas, simplesmente com uma construção um bocadinho melhor e mais digna, mas que cedo se transformou também numa habitação indigna, porque se nós visitarmos atualmente esses bairros, muitos deles estão completamente degradados pelo abandono e porque as pessoas também não foram educadas nem responsabilizadas para viver nesses espaços. Portanto, aqui há uma política que foi afastada da parte social, e aqui entramos também naturalmente na parte social, e aí na pluridisciplinaridade e na necessidade destas equipas pluridisciplinares ou transdisciplinares que tratam o ordenamento do território e que tratam o urbanismo não serem cingidas naturalmente a arquitetos e a engenheiros, como têm sido na grande maioria das vezes, com a ausência se calhar de urbanistas. Eu não sou arquiteto, sou urbanista, portanto não tenho essa Não sou dessa área, sou mesmo urbanista e penso que as equipas pluridisciplinares e nos planos em que eu tenho participado, e agora respondendo diretamente à questão da senhora deputada, eu tenho participado com geógrafos, com sociólogos, com economistas e com outros profissionais, como engenheiros eletrotécnicos, engenheiros civis, engenheiros do ambiente, o mais variado leque de profissionais, na questão do ordenamento do território e na definição daquilo que são as estratégias para o território, quer na fase de análise, para nós entendermos como é que está o território, quer depois na fase de necessária participação pública, e participação pública não só dos agentes e dos atores mais intervenientes, não é? Dos considerados stakeholders, mas também da população em geral. Essas formas de participação, que são difíceis, em Portugal não há esse espírito, mas eu já participei em planos em que isso se tentou fazer, e na primeira reunião apareceu um, na segunda apareceram dois, e depois as pessoas, a palavra passa e começam a aparecer mais pessoas, e essa participação é importante. Porque quando falamos em pluridisciplinaridade, falamos não só de urbanistas. Agora, eu aqui estou como representante da Associação Profissional de Urbanistas e como os urbanistas não têm participado no urbanismo, achei por bem fazer esta referência. Mas claro que sociólogos, antropólogos, historiadores, todos eles são importantes porque o território é vasto e é transdisciplinar. O problema é que os planos não têm, na maioria das vezes, estes intervenientes. E então faz-se um estudo com base nos dados que existem, se a população evolui, se não evolui, não se faz cenários de tendência regressiva ou positiva, não se faz aquilo que se deve fazer para nós entendermos o território no futuro, quais são os cenários futuros e depois adequar as medidas para estratégicas para esse território. Portanto, relativamente a isto, eu penso que é esta, não penso, sei que é esta a minha visão, não há ordenamento do território, nem urbanismo, sem pluridisciplinaridade, sem transdisciplinaridade, e isso inclui todos. Nuns casos, mais uns técnicos, noutros casos, mais outros, conforme os territórios, mas isso não exclui naturalmente a participação de todos e da população. E muitas vezes, se ouvirmos a população, ela vai nos indicar quais são os técnicos necessários para fazer aquilo que é urgente para tratar as situações daquele território e para dar melhores condições às famílias. Nesta questão da habitação entra também a questão da reabilitação urbana, que foi focada por quase todos aqui. De facto, a questão da reabilitação é uma questão que está em moda, que está na moda, tarde veio. Nós, lembro-me que nós, urbanistas, falamos na questão da necessidade da reabilitação desde o início deste século, e que se fosse travado a tempo o crescimento urbano que foi feito de forma desordenada dos territórios à volta dos nossos aglomerados urbanos principais, e se tivesse investido mais em reabilitação dos centros históricos, provavelmente não teríamos tantos problemas, porque os centros históricos estão trabalhados a uma escala mais familiar, mais humana, mais... Agora, não dão as condições todas, têm que ser naturalmente transformados e reabilitados com condições para esta adaptação do espaço às novas realidades e às novas necessidades, quer do ponto de vista demográfico, quer também do ponto de vista das novas realidades. Quer dizer, os centros históricos que nós temos em Portugal não estão adaptados ao automóvel. E o automóvel é um bem quase essencial hoje em dia para as famílias. Porquê? Porque não há uma política de transportes públicos eficaz. Então, se calhar, tem que se começar por aí. A reabilitação urbana não pode ser aquilo que tem sido hoje em dia, que é reabilitar um edifício. É olhar para o espaço urbano e reabilitá-lo de forma coerente, pluridisciplinar e naturalmente abrangente, para que a solução não seja curar um edifício, mas sim curar o espaço público e dar condições ao espaço público. E isto é muito difícil, porque como construímos em demasia nos últimos anos, nas periferias, se estamos agora, estamos com, eu peço desculpa por ter usado o decréscimo demográfico, não era por, não foi por não reconhecer a mais-valia do envelhecimento da população. Claro que é uma mais-valia também, é bom, mas foi, se calhar foi um termo mal usado. Como não sou da área da sociologia, posso ter usado esse termo. Mas, de facto, a demografia mostra que temos menos natalidade. Isso nem sempre poderia corresponder ao envelhecimento da população. Felizmente, esse facto existe, quer dizer que a população também tem uma esperança de vida maior. Mas, portanto, falando da questão da reabilitação, crescemos na periferia, construímos novas áreas urbanas e esquecemos os centros urbanos. E agora queremos reabilitar os centros urbanos. Temos casas a mais. O que vamos fazer aos espaços que as pessoas habitam atualmente nas periferias para virem todas para o centro das cidades? Isto é complexo. Isto exige políticas estratégicas, políticas e estratégias a nível local muito concertadas. Porque Imagine-se agora um território como a Amadora, que cresceu, estou a dar um exemplo da Amadora, podia dar outro qualquer, que cresceu nos últimos anos em número de habitação, em número de novas habitações, em número de população também, e agora trazer muitas dessas pessoas para o centro de Lisboa. O que vamos fazer às habitações que estão e que ficam vagas? Porque não ficam vaga o prédio inteiro para deitar abaixo. Não podemos controlar isso, felizmente. Não é? Ou, infelizmente para uns, felizmente para outros. Portanto, é um problema sério a reabilitação urbana. E aquela que se tem feito ultimamente em Portugal não tem ou não cumpre aquilo que são os requisitos necessários para a qualificação do espaço urbano e para, já que estamos a falar na família, para que as famílias possam usufruir melhor desses espaços. Dedicamos muito tempo e muito, e bem, não estou a dizer para não se dedicar esse tempo, a pensar como é que é a reabilitação do edifício, porque a reabilitação do edifício é importante, claro que é, mas o espaço público é muito mais importante neste contexto, no momento prévio, do que a reabilitação do edificado. E o que falha em Portugal é o planeamento e a reabilitação urbana, porque se confunde reabilitação urbana com reabilitação do edificado. E faz-se uma reabilitação de um conjunto arquitetónico e estamos a fazer reabilitação urbana. Não, estamos a fazer embelezamento urbano e reabilitação de edifícios. Porque para fazer uma reabilitação urbana temos que pensar na questão social. Onde é que as pessoas vão? E que equipamentos é que as pessoas vão utilizar? Que tipo de espaços vamos dar às pessoas? Isto é uma matéria muito complexa que exige muita seriedade. E daí a necessidade, volto a frisar, de um planeamento eficaz do território, a todos os níveis. A nível nacional, com as estratégias, a nível municipal, quanto a mim, também estratégico. Não se pode crer que um PDM seja tudo. Um PDM não pode controlar o desenvolvimento de uma cidade. Porque o PDM é de um município. Bem, em Lisboa, sim, se estamos a fazer Portugal como sendo Lisboa, é verdade. Mas o problema é que Portugal não é Lisboa e o resto de Portugal não é Lisboa. E um PDM não consegue fazer aquilo que é o desejo de controlar a construção. Foi para isso que foram criados a maior parte dos PDMs em Portugal. Não consegue. Uma linha, numa escala 1:15.000, são mais de 100 metros, conforme a grossura da linha, não é? Isso deixa dúvidas. E em planeamento, ao detalhe, não pode haver dúvidas. No estratégico pode haver espaço para algumas interpretações, mas ao detalhe não podem existir dúvidas. E por isso nós continuamos a insistir. A falha não foi do planeamento. A falha das cidades atuais não é uma questão do planeamento ter falhado. Os planos é que falharam. E nós tínhamos planos feitos com planeamento há muito tempo. A época do Duarte Pacheco foi, embora possamos dizer, isso foi outro tempo, foi... Bom, mas na época do Duarte Pacheco nós tínhamos cidade e território planeado, depois deixámos de o ter, na década de 60, a partir da década de 60, depois pareceu que voltámos a ter ali nos anos 80, mas muito pouco, e deixámos de ter completamente a partir daí, a partir do momento em que há planos obrigatórios, deixámos de ter planeamento. Porque não nos servem. Eu posso contar que, uma vez com um Presidente da Câmara, e dando um exemplo concreto, por causa de uma revisão de um PDM, estávamos a falar com o Presidente, e o Presidente disse, pois, porque agora chegou-me aqui uma senhora a pedir para fazer um galinheiro. E eu tive que lhe explicar que não podia fazer o galinheiro porque o PDM não deixava. E a senhora disse, e se eu fizesse assim? Não, o PDM não deixa, o PDM não deixa. E o Presidente da Câmara olhou para mim e disse, sabe o que é que a senhora me disse? Não. Então, mas que rei quem é que manda nesta Câmara? É o Sr. Presidente ou é esse rei desse PDM? E a verdade é esta. Um instrumento que não permita o desenvolvimento de uma comunidade, deitem-no fora, não presta. E é isso que falta em Portugal, é instrumentos que permitam esse desenvolvimento. É difícil, é. Mas aí voltamos a dizer, equipas pluridisciplinares, não são equipas só consultoras, é nas câmaras municipais, nas autarquias, a trabalhar. Equipas multidisciplinares ou pluridisciplinares, transdisciplinares, chamem-lhe o que quiserem. Mas que tenham pessoas que consigam entender os problemas, consigam diagnosticar esses problemas, consigam dialogar com as pessoas e com os intervenientes e resolver as situações. Porque a reabilitação urbana que se tem estado a fazer é uma reabilitação que, de hoje para amanhã, não vai resolver muitos problemas. Porque faltam os equipamentos. E as famílias vão viver para lá agora, porque se calhar são jovens, porque se calhar não têm as necessidades que daqui a uns anos vão ter, e depois? Eu gosto de morar no centro da cidade. Eu adoro morar no centro da cidade. Eu não preciso do carro dentro, no centro da cidade para me deslocar, mas é em Lisboa. E o resto do país? E sou eu que não dispenso o automóvel, mas a maior parte da população portuguesa não dispensa o automóvel. Porque depois também temos as ligações, e aqui já é uma estratégia nacional, as ligações ao país, quer dizer, se eu quiser ir de Lisboa a Bragança, ir e vir no mesmo dia eu tenho que ir de carro. Não há avião, não é? Ah, já outra vez, peço desculpa, não sabia. Eu uma vez disse isto e as pessoas ficaram ofendidas. É mais fácil para mim ir a Madrid e vir no mesmo dia do que ir a Bragança. Bom, mas a mesma coisa à Vila Real, também é igual. A Faro já é melhor porque se calhar é mais turístico. Mas mesmo assim não consigo de comboio ir e vir no mesmo dia se tiver uma reunião ao meio do tempo. Portanto, esta política nacional de transportes também é importante e também ajuda as famílias. E ajuda-me a libertar do meu automóvel. Eu não preciso ter um automóvel se tiver uma política eficaz de transportes públicos que me leve aos sítios onde eu preciso de ir e onde eu preciso de estar. Portanto, a questão da reabilitação urbana passa naturalmente... É o futuro, pode ser, mas que seja reabilitação urbana. E que não se confunda reabilitação urbana e regeneração urbana, que são dois termos que agora surgem na lei, um mais com a vertente económica, outro mais com uma vertente arquitetónica. Não, a reabilitação urbana começa por fazer planos eficazes que diz o que há a reabilitar, o que há a deitar abaixo, o que há a preservar, aquilo que é o sentimento das populações como o seu património, aquilo que é o sentimento também dos técnicos daquilo que deve ser feito. Mas quer dizer, nós sabemos que temos que adaptar os nossos territórios às novas exigências sociais das populações. E essas novas exigências, como também dizia o Sr. Deputado e a Sra. Deputada acabaram por referir isso, o espaço tem que se adaptar a essas novas realidades e se estiver planeado de forma eficaz, naturalmente que se adapta um pavilhão desportivo que esteja programado para daqui a uns anos poder ser transformado noutra coisa qualquer, será muito melhor do que aquilo que nós temos hoje em dia, que são municípios muito bem equipados, mas depois os equipamentos que não são utilizados e que gastam dinheiro. E esse dinheiro podia ser investido, por exemplo, noutras regalias às famílias e se calhar noutras condições que poderiam ser dadas. Quanto a exemplos, eu não lhe consigo dar muitos exemplos, mas em França há muitos, porque também houve um erro em França que nós devemos olhar para ele. A construção de cidades novas em França parece que foi uma coisa muito bonita e muito boa, e foi, mas depois eu não gosto da palavra controlo, mas aquilo que aconteceu nessas novas cidades é um aviso para nós. Temos que olhar para elas, porque aquilo que aconteceu em França em 2004, salvo erro, 2004, portanto, aquelas situações de violência extrema, que teve uma repercussãozinha cá, mas foi por imitação, se calhar daqui a 10 anos não será por imitação em Portugal. Quando estes bairros sociais, em que nós perdermos os avós que sustentam a família, começarem a ter problemas, vamos ter os mesmos problemas nestes bairros sociais. E estes bairros sociais que foram feitos na periferia para tirar as barracas dos sítios mais centrais, mais apetecíveis, e pusemos as pessoas a viver em barracas verticais, muitas vezes, nas nossas cidades, sem olhar coerentemente para o espaço urbano. Eu sei porque participei em estudos. E depois de fazer o estudo, quando nós dissemos vamos agora para a fase seguinte, para fazer o planeamento deste território, disseram-nos, não, as casas já estão todas distribuídas. O estudo foi feito só porque era obrigatório fazer o estudo. Isto é grave. Mas isto aconteceu, claro que não aconteceu em todo lado, e há bons exemplos também de realojamento. Com isto parece que é tudo mau. Não, não é tudo mau, mas o mau é péssimo. Não é? E isso é onde nós temos que olhar para estes maus exemplos, para não os repetirmos para futuro e para termos espaços mais adequados ao cidadão e, com isso, às famílias. Eu penso que é isto que é. Não sei se respondi a tudo, mas.
Muito obrigado, Sr. Professor Diogo Mateus. pelas considerações que aqui trouxe, ajudando-nos na definição de medidas sectoriais concretas que no futuro devem ser consideradas nas políticas públicas e nas políticas de ordenamento do território. Estamos-lhe agradecidos pela disponibilização do seu tempo.
Só para referir que aquele documento que foi distribuído foi um documento base para as jornadas da família.
Da família.
Portanto, é um...
Sim, eu não fiz essa referência, que o Sr. Deputado António Proa tinha feito uma referência a essas jornadas, e este documento é o documento base que o Sr. Professor utilizou nessas jornadas. Muito obrigado por tudo. Nós vamos continuar. Só libertar-me. Colegas, vamos lá continuar. Bom, no que toca, ainda ficando neste tema da natalidade, como sabem, houve um conjunto de associações que não podiam comparecer hoje. Vá lá, só para a gente se organizar. Não podem comparecer hoje. O António Proa disse-me ali na entrada que havia a Confederação Nacional da Construção e Imobiliário e a Associação de Inquilinos que estavam disponíveis para vir cá.
Não sei.
Ah, sim, pediu para vir cá, sim, mas as outras não. Portanto, ok, então é só para ouvir. Há aqui uma proposta, sim, isso eu tenho, com o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, criado em maio, estão disponíveis, portanto podem vir amanhã, porque amanhã também só temos audição do Sr. Presidente, só temos confirmado o Sr. Presidente da Câmara de Cascais.
Até este
momento, portanto, também dizíamos a esta associação para vir cá, não temos os outros dois Presidentes de Câmara, e à tarde temos também aqui uma audição. Passávamos agora, também temos aqui uma questão, já agora prévia, deixem-me resolver isto, que tem a ver com a audição do Sr. Ministro, colegas, isto é importante, a audição do Sr. Ministro do Ambiente, que nos termos do artigo 104 do Regimento estava prevista para dia 3 de Fevereiro, e o Sr. Ministro pede... por motivo de deslocação oficial do Sr. Ministro ao estrangeiro, que não estava prevista na data, obviamente, da marcação da audição, pede para ela ser alterada. Nós temos aqui uma proposta que é a seguinte, de acordo com as sugestões que nos foram feitas pelo gabinete do Sr. Ministro, o Sr. Ministro propõe-se de vir cá dia 27 ou 28 de janeiro, terça ou quarta, ou dia 10 de fevereiro. Nós dia 27 já temos, nós temos aqui o Sr. Ministro dia 20, dia 20 de janeiro, para o crescimento verde, que é aquela proposta que ele fez, de vir cá em reunião nossa com outras comissões. Dizem-me que a Comissão de Agricultura não pode dia 20. Bom, mas eu não posso agora, tenho de falar com o Presidente da Comissão de Agricultura, não posso, digamos, desmarcar isto com o Sr. Ministro, a não ser que a Comissão de Agricultura fale diretamente com o Sr. Ministro. Portanto, em princípio, virá dia 20. Depois, dia 27, nós tínhamos a ida à ETAR de Alcântara. Tínhamos e temos marcada a ida à ETAR de Alcântara. E a sugestão que eu fazia, se o Sr. Ministro vier cá dia 20 e não puder também alterar a reunião, era passar para dia 10 de Fevereiro, portanto, que é uma das datas sugeridas pelo Sr. Ministro. Em vez de vir 3 de Fevereiro, 10 de Fevereiro. Alguém se opõe a isto? Não? Então fica assim. Depois, vamos então continuar com a nossa ordem de trabalhos. Onde é que está a ordem de trabalhos? Está aqui.
Aqui. Temos os
Ok, e na ordem de trabalhos temos a redação final, ponto 2, redação final destes projetos de lei, o 610, 11, 15, 17, 39 e 42, que é tudo sobre limites, alteração, denominações e limites territoriais.
A DAPLEN preparou os textos e outras gestões.
Alguém tem alguma consideração sobre os textos da DAPLEN? Vieram? Alguma objeção? Não? Então consideramos que os textos todos aprovados.
Estão aprovados?
Estão aprovados, então, não é? Por unanimidade. No ponto 3, temos o projeto de lei 637 do PS, alteração da designação da freguesia da União das Freguesias de Viseu, no município de Viseu, para a freguesia de Viseu. E o 638 do PSD e do CDS, alteração da denominação da União das Freguesias de Viseu, no município de Viseu, para Viseu.
Houve um requerimento de baixar.
E houve um requerimento no sentido de baixar.
À comissão para efetuar.
A baixar à comissão para nova apreciação. Quem é que eu faço isto? Distribuo ou apreciamos?
Não. Isto é para fazer um texto final. Os componentes que se entendam.
Ah, é exatamente. É cá duas propostas. Há uma do PS e outra do PSD e CDS. Para se organizarem num texto comum. Portanto, o PS, o PSD e o CDS, por favor, organizem-se e tragam à próxima reunião o texto comum, se fizerem favor. Depois, nomeação de relator para a elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado 2013, cabe ao grupo parlamentar do PSD, pedi ao PSD depois para indicar.
Sr. Presidente, temos condições de indicar já a deputada Ângela Guerra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Sr. Deputado Ângela Guerra, então, fará. Outros assuntos. Os outros assuntos, temos a viagem ao Norte. Viagem ao Norte, que é já no próximo sábado.
Vai ser distribuído hoje o programa.
Hoje vamos tentar distribuir o programa que já temos mais ou menos organizado. Não está aqui a CDU, por acaso gostava que tivesse aí a Paula Santos, porque temos aqui uma questão, uma proposta da CDU, que não sei como é que conseguimos articular isto, mas a Comissão é soberana. Portanto, nós partiremos do dia sábado, dia 10, à 1 hora, chegaremos a Alijó ao fim do dia, lá para as 7, não sei. Depois temos um almoço, um jantar, perdão, às 20 horas, com os presidentes de Câmara da Alijó, Carrezeda de Anciães, Mirandela, Mursa e Valflor ou Vila Flor? Valflor? Vila Flor. É Vila Flor, não é Valflor.
Se não houver nenhuma proposta para alterar o nome.
É Vila Flor, ainda não houve alteração de nome. Será na pousada da Alijó. Depois de domingo, partimos às 10 horas para a barragem do Tua, chegamos às 10h30, 11 horas começamos a reunião. E depois, no fim dessa reunião, haverá um almoço, uma reunião com a administração da EDP, haverá um almoço e depois, obviamente, estarão também novamente os presidentes de Câmara, penso eu, e partiremos para a Mars, onde chegaremos também à noite e onde teremos reunião com o Presidente da Câmara da Mars. Na segunda-feira, às 9, temos de levantar mais cedo, partimos para o Vidoeiro. Temos uma recepção nas instalações do Vidoeiro, Gerês, Terras do Burro. Às 10h15, breve apresentação pela Direção do Norte das Florestas, não é?
Do Instituto
da Instituição
de Conservação
da Natureza e do Parque Natural do Peneda Gerês. Depois há uma visita à Mata da Albergaria, que eles fazem muita questão que a gente visite, eu acho muito bem. E ao meio-dia teremos um encontro também com os presidentes da Câmara de Terras do Burro, Arcos de Valdevez, Monte Alegre, Melgaço e Ponte da Barca, e seguido de almoço, como é evidente. Agora, e depois partiremos a seguir, ao fim desse almoço, que deve ser já. O programa é muito apertado, eu acho que o almoço vai ser muito mais tarde. Partiremos para Esposende. Agora, há aqui uma proposta da CDU. Nos foi agora, no sentido de nós reunirmos com a Associação para a Cooperação entre Baldios, de Viana do Castelo, com a Associação de Defesa da Floresta do Minho, com o Conselho Diretivo dos Baldios do Gerês, com a Associação de Montanhistas e Pedestrianistas do Parque Natural. E depois em Esposende, com a Associação dos Pescadores de Esposende. Bom, eu acho que isto só é possível se nós convidarmos as associações para reunirem aqui quando reunirmos com os presidentes de Câmara, porque nós não temos espaço aqui, não temos área. A não ser que fizéssemos isso a seguir ao almoço, mas aí chegámos muito mais tarde a Esposende, não é? E em Esposende depois temos a reunião também com os presidentes de Câmara, na segunda-feira. E é uma situação que eu não quero, quer dizer, quero tratar. Eu sempre faço questão em que reunamos com estas associações. Lamento que a Paula tenha saído, mas...
Posso dizer,
Sim.
Essas sessões, a dos baldios, é matéria tratada pelos florestas e agricultura, não é? Sim. Enfim, não. E a questão dos pescadores também, igualmente, não é? E, portanto, parece-me que foge um bocadinho o âmbito desta visita, Sr. Presidente. Enfim, é a apreciação que faço. Fazemos. Muito obrigado.
Bem. Ok, portanto, é no sentido de não incluirmos estas associações. Ok. Bom.
Dia 13,
temos uma
recepção na sede
do Parque Natural,
litoral,
não é?
Litoral Norte.
Do Litoral Norte, e aí teremos uma reunião no Parque Natural. Depois da visita a São Bartolomeu do Mar, local afetado pelas intempéries ocorridas no litoral, iremos ver os trabalhos desenvolvidos pela Polis Litoral Norte. Depois teremos de ir à Restinga Frontal do Desposente, não é?
Sim.
Fazer lá uma visita e, no fim, regressaremos a Lisboa. É este o programa que está mais ou menos apresentado. Os senhores deputados estão confirmados? Os senhores deputados
vão confirmar agora vão. 1 a 1, não é?
O Fernando, o Dr. Fernando Vasco fará o favor de confirmar 1 a 1. E não tenho mais informações a dar, não é? Está terminada a reunião. Temos à tarde
às
mais uma reunião.
Horas.
Às 15 horas.